De volta aqui ao mais um PDC para vocês aqui na Jovem Pan News. Lembrando toda a audiência que a gente vai receber Carmelo Neto e aí sim o menino pródigo que foi eleito vereador. Prodígio. Errei de novo. Prodígio que foi...
Gasta mais do que tem.
É isso.
Prodígio é uma pessoa jovem, uma criança às vezes, ou muito jovem, que demonstra uma habilidade excepcional...
Perfeitamente.
Na atividade que ele dizia.
Perfeitamente. Para você que não o conhece, ele foi eleito vereador aos 19 anos lá na cidade de Fortaleza, Diego Delar.
Fortaleza que ele é
deputado. Eu não tenho essa certeza, mas a gente já vai conversar com ele. Agora a gente já está conectando o convidado. Antes eu vou mais uma vez cumprimentar meu parceiro Alba, que cá está de volta, pedir aplausos.
Muito obrigado.
Ele que teve...
Tava assistindo vocês lá.
Período longe. No hospital, esteve com pancreatite.
Período horroroso, mas estamos tratando aí de volta, mas assistindo vocês lá no hospital. Inclusive alguns enfermeiros também assistindo, porque acompanham aqui a Jovem Pan.
Alguns enfermeiros?
De trabalhar, ficar assistindo programas, enfermeiro, parabéns.
Não, é só um pouquinho,
cita,
né?
Cita os nomes, hein?
É só um pouquinho, não vou falar citar nomes.
Pra abrir.
Mas a galera toda assistiu bastante, comissão. O Pânico e o Mais Um. E ficaram lá um pouquinho assistindo.
Mas você sabe que a audiência gostou muito da Isa Portioli aqui.
Aí a gente conversa aí com a coisa. Uma janela de transferência aí do Campeonato Brasileiro.
Você sabe que a audiência ela gostou muito. Inclusive reclamaram, porque eu postei a foto no Instagram do Mais Um. É. E aí reclamaram que eu não marquei e não direcionava o Instagram dela. Mas depois eu
corrigi. A povo só reclama corrigi. Também.
O que você acha, Diego Delari, da volta de Albe Spider aos gramados?
Eu gosto muito do Albe, tá, realmente, mas o contraste desse lado da mesa tava muito mais bonita, né?
Tava.
Porque eu não sou... A lata não é boa.
A lata é ótimo.
Mais uma vez eu vou convidar todo mundo que tá aí no canal do programa Pânico, vem acompanhar mais um podcast aqui no nosso canal, no YouTube. É muito fácil, o link tá aí na descrição pra você. Diego Delari sempre manda no chat.
Tô flodando aqui.
E hoje teremos a presença do vereador eleito aos 19 anos.
Tô muito curioso pra falar com ele.
Carmelo Neto.
Fortaleza.
Também estou muito curioso pra falar com ele. Ele que foi presidente, que é presidente da Comissão Economia e líder do PL na Câmara, ex-conselheiro do governo Bolsonaro, pré-candidato a deputado estadual pelo Ceará. Não é isso?
Sim.
E além disso, como que você pode dizer? É um garoto, não é?
É um garoto.
Como é um você menino. Enxerga
Peraí, o movimento hoje, da juventude hoje, na política? Ele foi eleito com 19 anos, hoje ele tem 23, certo?
Sim. Como você menos. Enxerga
Provavelmente.
O movimento da juventude na política?
Eu acho maravilhoso isso.
Por quê?
Porque quando eu era jovem, e talvez todos nós aqui, a gente recebia uma influência gigantesca de professores universitários. Eu lembro até hoje de professores de cursinho para vestibular, todos muito empáticos, muito legais, dancinhas...
Paródias
e majoritariamente história e geografia, todos de esquerda. Então, quando falavam de Cuba, mas assim, era uma retórica tão bonita. Quando falava de Cuba, falava do imperialismo americano, fazia menção ao embargo, culpando necessariamente os Estados Unidos, não fazia menção ao fato de ser uma ditadura. Che Guevara era um racista, homofóbico, maluco, mas não. Na aula, era um guerrilheiro da liberdade. Quer dizer, tinha uma série de coisas que antes... Se eu falasse com os meus coleguinhas a respeito disso, eu era taxado de maluco. Como que você pode? E até de maneira agressiva. É isso que a gente fala da janela de Overton dos discursos aceitáveis. Hoje, você já tem um ambiente onde, com lideranças jovens como Carmelo e vários outros, isso é um ambiente mais favorável para a discussão de ideias e a extirpação desse viés manipulativo, né? De professores... empáticos e bonitinhos. Porque o professor de direita tinha um de direita, de geografia, era muito bom, senhor, lá do Objetivo Paulista que eu fiz no terceiro ano. Só que ele era sisudo, carrancudo, sabe, meio bravo. É completamente o oposto da galera festiva, engraçada, que tinha piadinha. Ele não, ele era bravo. E era um cara mais à direita. Então é interessante isso, quer dizer. Ele permite que esse debate ocorra em círculos diferentes. É que nem o Nicolas.
Nicolas é monstro. Ô, Emilinho, fugindo do assunto aqui.
Pode fugir do assunto.
Hoje, na entrevista do Hélio Negão, durante no Pânico, muito boa entrevista, eu fiquei acompanhando o chat, né? Eu sempre tô ali de olho no chat. Cara, como tem esquerda racista, né, velho? Meu, o que esse cara recebeu aqui, Capitão do Mar?
É porque quando não faz...
King, King Kong, é, miliciano. Quero dizer que foram todos printados. Printei todo mundo que ficou.
Isso aí, Delano. E vai mandar pra ele tomar as providências.
Vai. Ele não pode mandar que ele tá mandando mesmo. E vai atrás desse cara aí. Porque a pessoa acha que se você faz aqui, eu sou o Xoxoxá, Cauã, Mamãe Falei. Ele acha que ele cria uma conta falsa e ele acha que não consegue achar. Só que o Google, quando você cria uma conta, mesmo que a sua conta seja falsa, ela atribui IP. Então é muito fácil achar
a pessoa. Tá vinculada a IP,
entendeu? Então o seu celular que você tá postando isso aí, seu computador, e ele falou mesmo, vou atrás de todo mundo, viu? Então eu printei 7 aqui que foram muito, tipo, grosseiro com
cara. Mas é por isso que
racismo no nível.
É. E essa ofensa surreal, passa, velho. Porque como não é parte do grupo. Como se você não é parte do grupo, você merece todas, todos os... Sim.
Negro de direita
as
não é negro.
Ofensas.
É isso aí. Exato.
Mas isso é
maravilhoso. Por isso que é bom ter o Hélio pra falar. Porque quando isso acontece, muita gente que ouviu o pânico e que vai ver depois, seja na TV, rádio, qualquer lugar, isso ajuda a estourar a bolha pra ver quem é o militante de esquerda. E como que ele defende? Quer dizer, o Hélio falou uma coisa aqui fora, que pra mim foi melhor até do que ele falou, muito do que ele falou no programa. Ele falou, uma vez eu fui convidado pra fazer uma palestra em Harvard. Você precisa ver o ambiente hostil, Marco, comigo. Eles olhavam pra lá, porque eu sou negro conservador de direita, eles olhavam pra mim e muita gente não queria que eu falasse, que eu tivesse espaço lá, exatamente por conta disso. Sim. Eles desumanizam a pessoa. E eu falei pra ele, eu falei, é muito, muito engraçada a lógica de um racista, né? E até a brincadeira aqui é, essa elite branca opressora, usando uma expressão da esquerda progressista, são exatamente esses caras, político, jornalista militante e ativista de ONG. Essas ONGs de combate ao racismo, etc. Esse pessoal faz exatamente um discurso racista e preconceituoso contra um negro de direita. Eles querem tirar a voz dessa pessoa ou eles querem rebaixar o cara. Chamar de inculto, falar que ele não sabe o que tá falando. Sim. Falar que ele tá onde ele tá só porque ele tá apoiando o Bolsonaro. Quer dizer, eles usam tudo isso daí para eles ganharem poder, espaço profissional e dinheiro. Essa é a grande verdade. A verdade do mundo é essa. A ONG Black Lives Matter ganhou muito dinheiro. A mídia, a imprensa americana, a CNN e todas as outras ganham um baita de um espaço com esses clickbaits.
As ONGs que apoiaram o Black Lives Matter?
Black Lives Matter é uma entidade, recebeu muito dinheiro de artista. Justin Timberlake doou milhares de dólares, milhões de milhares, centenas de milhares de dólares pro Black Lives Matter. Aí descobriram que a presidente, diretora-presidente da entidade, comprou 3 imóveis, né? Quer dizer, tudo casa cara na Califórnia. Então... E na mídia também, eles usam como clickbait. Porque daí gera patrocínio, gera engajamento e eles ganham espaço.
É porque o negro de direita, ele quebra toda a narrativa. Aí ele não pode ser ouvido. Ele não pode ser ouvido. E aí não tem problema. Como ele é de direita, não tem problema ele ser xingado, não tem problema ele ser ofendido. Porque a turma que teoricamente defenderia qualquer tipo de negro, já eles provam a questão do partidarismo político. Como ele não é meu compadre político, então joga ele do penhasco. Não tem problema se ele é gay, se ele é negro, se ele é mulher. Então, se ele não concorda comigo, se ele não é do meu partido, manda bala.
E acontece o seguinte, antigamente era um ou dois. Hoje, são vários. Tipo, então, eles não conseguem mais ter controle e aniquilar a vida de um ou dois. Sim. Se são centenas de pessoas assumindo a posição, deixando de se vitimizar, deixando de fazer esse discurso demagógico, fica muito mais difícil e a hipocrisia deles fica escancarada.
É aquela coisa lá, tipo, a mesma pessoa que fala fogo nos racistas lá, no caso da Giovana lá, tá chamando o cara agora de Capitão do Mato,
é isso aí.
King Kong miliciano. Nossa, que nojo de vocês, velho.
É isso aí, mas olha pesado só, o clima, a nossa discussão aqui começou interna, mas eu sei que nesse momento ele já se encontra...
Ele tá com volante.
Conectado, o garoto prodígio, Carmelo Neto. Aqui no Mais Um PDC, hoje você vai acompanhar a entrevista pela Jovem Pan News também, com o Carmelo Neto, ele que foi vereador, eleito aos 19 anos de idade, ex-conselheiro, e aí eu quero saber por que já vou começar com essa pergunta, ex-conselheiro do governo Bolsonaro e agora pré-candidato a deputado estadual pelo Ceará. Carmelo, beleza? Como é que você tá?
Beleza, Eric. Meus amigos, prazer imenso estar aqui conversando com vocês. A maioria já conhece aí do Pânico, sou fã do trabalho E a pergunta aí sobre esse conselheiro, o conselheiro é um mandato, são 2 anos, é um cargo consultivo ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Fui conselheiro por 2 anos e esse prazo aí de saída, ele foi exatamente o mesmo do período de descompatibilização para disputar a eleição, né? Eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo Ceará, por isso ex-conselheiro.
E agora pré-candidato a deputado estadual, como é que você está enxergando o movimento aí no Ceará? Inclusive a gente o Emílio usa um termo do esquerdaquistão se dirigindo aí
a parte do Nordeste,
dizendo que a parte do Nordeste ela sempre é muito voltada para a esquerda, né, por conta dos programas sociais.
Até o final desse ano, só.
Oi?
Até o final desse ano, só. No próximo ano vai ser diferente. Vou eleger um governador de direita.
Como você enxerga aí os termômetros aí, especialmente para as pesquisas presidenciais e você acha que isso que tem repercutido na mídia está de acordo com a realidade ou não?
Olha, tem uma tendência de crescida muito grande para o presidente Bolsonaro aqui no Nordeste, principalmente aqui no estado do Ceará. O Lula, ele patina aí hoje na pesquisa, ainda aparece como líder, mas tem uma tendência de queda, até porque tem muita gordura para ser queimada da parte dele, né? Muito escândalo de corrupção, muita coisa para se relembrar o povo nordestino e muita coisa boa quando se fala em governo Bolsonaro, né? A começar por auxílio e transposição, que estendeu a mão e salvou muita gente aqui no Nordeste num período difícil aí de pós-pandemia. E sobre o Ciro Gomes, acho que vocês também querem que eu fale do Ciro. Ele aqui no Ceará, Emílio, Eric, está patinando aí com 10%, 12%. Né? E o Ciro, que diz que é dono do estado do Ceará, que manda no estado do Ceará, ele vê o seu próprio grupo político, que levou o seu irmão a ser governador, rachado aqui no estado. Hoje o grupo do Ciro Gomes rachou a nível estadual e ele próprio, candidato a presidente do Ceará, está com 10, 12%, fica patinando aí com um pouco mais de 2 dígitos. Então, esse é o Ciro Gomes no estado do Ceará, o estado que ele foi governador. Está em queda, porque o povo do estado do Ceará acordou, abriu o olho e está vendo quem realmente ele é. Um ditador que pensa que é dono desse estado, mas vai quebrar a cara mais uma vez, que está quebrando a cara constantemente por ele anda Brasil afora.
Bom, mas o Ciro, ele vende a cidade de Sobral aí como se fosse...
Wakanda, do Ciro, da Marvel.
É Wakanda. Você já esteve por Sobral, Carmelo?
Acho que deu ruim no...
Vamos ver se tivemos aqui algum problema de áudio, que eu não escuto agora o Carmelo Neto neste momento. Vamos ver se tivemos um problema técnico daqui ou de lá. Tem
alguma coisa no microfone, mas tudo bem.
Hã?
Tá voltando já. Aqui, ó.
Já tá voltando. A gente tem essa informação que tá voltando. Eu não sei como... Estamos reconectando. Daqui a pouquinho a gente vai ter... Novamente o Carmelo Neto aqui.
Tá falando em Capitão do Mato, ele chamou o Holiday de Capitão do Mato.
Sim, isso foi uma história.
Ele foi condenado.
Foi condenado, ganhou.
Foi condenado, o Holiday ganhou. Ele teve que. Ele pagou, acho que com um carro, alguma coisa assim. Mas é interessante. Mas é interessante, né, o Emilinho, essa parte lá do Ciro, que virou até, acho que foi em 2018, né, Marcão? Que virou até um meme. Que ele falou, não, porque a educação é Sobral. A educação de Sobral é outra coisa. Aí começaram a falar que Sobral era tipo Wakanda. Wakanda, pra quem não conhece, é uma cidade, é um país ali da Marvel escondido e perfeito, né, Delari? Completamente.
A gente tentou aqui disfarçar a queda. Queda do.
Eu queria ver de novo
não,
isso.
Não, as pessoas até estão pedindo replay no chat. Diz que todo mundo viu. O Marco Antônio Costa, ele sempre vem com o almoço dele em forma de whey protein aqui, depois do programa.
Ele ficou bravo. O cara olha pra mim me trucidando com os olhos aqui.
Mas ele posso tem razão. Fazer?
Ele conseguiu.
Claro que tem. Não é pra ficar fazendo.
Ele conseguiu derrubar. Fez meleca no estúdio.
Não pode.
Não é isso?
É que assim.
Mas são coisas que acontecem.
Não é pra acontecer. As pessoas acham que não vão acontecer. Porque eu duvido que ele tenha um bagulho de shake no jornal. No pânico, não tem. Aqui tem.
Claro que eu tomo. Tomo antes de entrar no ar só.
Então. E aqui você tá no ar, o saquinho de vacilo.
E aí ele fica balançandinho ali.
Cara, não deixa eu tomar meu whey. Aqui é um ambiente ditatorial, ninguém pode tomar whey.
Mas acabou que caiu o. Como é que molhou chama? Como é que
olha,
chama?
O peitoral dele aí, ó.
Como é que chama?
Apareceu a peitola dele.
Como é que chama o.
Coqueteleira.
A coqueteleira. Caiu aqui no chão, fez uma bela de uma meleca. O Diego Delari foi tentar resolver o problema.
Já tá vindo, já pensou. Tá tudo certo.
E também tivemos um pequeno problema de áudio aí que logo, logo eu acho que já deve estar certo. Já não sei foi? Se o Carmelo nos ouve, se a gente consegue ouvi-lo.
Ainda não, ainda tá,
ainda ainda tá resolvendo. Não. Olha só. Como que um corte. Olha, mano, o replay.
Como assim?
Agora vamos ver. Marco Antônio Costa vai pegar. Pegou! Caiu!
De onde que virou isso? Cara, esse cara é muito rápido.
Caiu. Mano. Caiu.
Cortou?
Não sei. É, mano, cortaram no cantado.
Essa geral, foi a camarão. Cena maravilhosa. Eu peço, peço pra repetir. Olha só. A que beleza.
Dele.
Eu vou pedir pra repetir. Olha só que beleza, ele vai pegar o Whey. Opa!
Esqueceu de colocar uma forcinha aí. Mãozinha no rosto, sinal de vergonha.
Eu já peço pro nosso editor colocar isso no shorts, porque é uma cena maravilhosa pra render muitos, muitos capítulos. Mas vamos começar do zero, vai. Porque hoje realmente a gente está um pouco desconcentrado com todos esses pequenos problemas. Agora sim, vamos receber mais uma vez Carmelo Neto, ele que é o vereador prodígio aí por Fortaleza. Aos 19 anos foi eleito vereador, também ex-conselheiro do governo Bolsonaro, presidente da Comissão Economia e líder do PL na Câmara e pré-candidato a deputado estadual pelo Ceará. Tudo bem, Carmelo? Beleza?
Riso, viu agora?
É.
Tive uma crise de riso vendo a imagem aí.
Cara, a gente tá aqui chorando de rir.
Última vez que eu fui aí na Jovem Pan, viu, Eric?
Uhum.
Quebrou foi tudo, rapaz. As redes sociais bugaram, WhatsApp, Instagram, Facebook. E agora esse negócio de áudio, rapaz, não posso mais ir aí não. Toda vez cai o mundo, viu?
É verdade, foi o dia que o WhatsApp saiu do ar.
O YouTube caiu naquele dia.
Foi uma loucura. Deixa eu te perguntar uma coisa, ô Carmelo. Bom, vamos começar de novo aí do início. O teu início aí na política, de onde que surgiu tua vocação e a tua vontade de ingressar na carreira política?
Pergunta boa. Foi com 13 anos de idade, eu sempre fui um jovem muito inquieto, né? Sempre busquei muita informação, saber o que estava acontecendo, sempre estava nas rodas de conversa aí de gente grande, né? Meus pais, quando saía com eles, sempre ficava ouvindo a conversa, prestando atenção, indo em busca de informação. E aí, vendo o Brasil descendo ladeira abaixo, caso de corrupção, governo da Dilma, recessão, desemprego, o Brasil, aquele caos que o PT nos levou e nos colocou nesse buraco, eu comecei a ver pelas redes sociais que as pessoas estavam marcando manifestações de rua. Foi aí, Eric, que eu decidi ir para a rua em Fortaleza, na Praça Portugal, participei das manifestações, e aí comecei a discursar, né, em megafone, trio elétrico, indo para frente de palácio, batendo nessa turma da esquerda, e aí foi que eu comecei a entrar e dar meus primeiros passos na vida pública, na política, depois de 6 anos como ativista, denunciando coisa errada, enfrentando a família Ferreira Gomes, a oligarquia do estado do Ceará. Foi que eu decidi dar minha cara a tapa, me candidatar a vereador, fui eleito, mais novo das 27 capitais do Brasil. E hoje, como pré-candidato a deputado estadual, quero fazer mais do que eu faço hoje como vereador, né, fazer por todo o estado. E eu vi vocês comentando aí sobre Ciro Gomes, capitão do mato, processo que ele perdeu. Ele perdeu um processo para mim também. Ele tentou me calar, tirar um vídeo meu do áudio, tinha 16 anos. Né, foi dias depois de eu ter me emancipado, né, de meu pai ter me emancipado, e aí ele me processou, tentou me calar, tirar vídeo meu do ar, pediu multa, Deus e um mundo de coisa, mas aí ele perdeu na justiça para um menino de 16 anos, cearense, que teve a coragem de enfrentar ele.
Ah, ele perdeu para você e perdeu para o Fernando Holliday. Como que foi isso saiu publicamente?
Saiu, foi em 2018, eu até fui no Pânico em 2018, em setembro, depois dele ter me processado. Me rendeu até a audiência do Pânico, olha aí.
Você ia falar alguma coisa?
Eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade de perguntar sobre a sua história, Carmelo, o momento em que a bolha estourou, o momento da red pill, né, que o pessoal fala. Momento que você foi red pilado. Para quem não entende, é uma menção ao filme Matrix.
Matrix pros brasileiros.
Matrix.
Não é Matrix.
Você escolhe entre a pílula azul ou a vermelha. A vermelha é para você enxergar a realidade fora do mundo virtual da Matrix.
Repete só a pergunta que eu não entendi, não.
Quando Estourou a bolha para você? Quando que você virou e falou, poxa, esse discurso de esquerda não faz sentido? Ou se desde cedo você já enxergava isso pela sua criação familiar ou pelo seu ambiente escolar de estudo?
Desde cedo, pela criação familiar, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda tem muita doutrinação nas escolas, né? Professores aí que, pelo próprio curso de pedagogia, eles têm uma mentalidade de esquerda e passam isso para os seus alunos. Mas graças à minha criação de casa, né, foi o que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, princípio, valor, o que é certo e o que é errado. Eu aprendi isso muito em casa, com a criação dos meus pais. Foi o que me fez aí pensar fora da caixinha, né? Ir em busca das informações, comparar e ver, rapaz, isso aqui é melhor do que esse daqui. Né, e isso foi graças à minha criação familiar. E o momento exato foi em agosto de 2015. Eu estava em casa, no telefone, jovem, né, jogando videogame. Meus pais saíram para jantar. Quando eles chegaram, tinha um vídeo meu publicado nas redes sociais falando das corrupções do PT. Né, eu nem tinha voz ainda, um menino de 13 anos falando, você tira por aí. Né, e aí, quando meu pai chegou, o vídeo tinha 1000 visualizações. Né, e eu cheguei, pai, olha aí, pai, um vídeo de 1000 visualizações meu aqui falando do PT e tal. Meu pai tomou um susto, né, mas foi naquele momento ali a virada de chave, né, quando eu decidi me expor, dar a cara a tapa, sair do anonimato, sair só do curtir, do compartilhar, para você realmente falar. Né, foi indignado que eu decidi agir, né? Porque não adianta só a gente se indignar e ficar com os braços cruzados. A gente tem que agir, tomar uma ação. A palavra indignação termina com ação, né? E não adianta só a gente ficar com raiva. A gente tem que se indignar e tem que agir a partir disso. Foi o que eu decidi fazer. Por isso que eu estou aqui hoje, movido a isso, né? Que me tirou do sofá quando eu tinha 13 anos.
E quando você foi eleito, deputado novo, vereador no caso, né? 19 vereador. Anos. Como é que foi a aceitação na Câmara lá dos...
Carne nova.
Carne nova. Novinho, tentaram colocar na sua. Como é que foi?
Olha, sempre me dei muito bem, né, com todos os meus colegas. Logo que eu cheguei, eu fui eleito presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, comissão importante da Casa, fui eleito por unanimidade. Então, assim, eu tenho minhas posições, sou muito firme, defendo aquilo que eu acredito com unhas e dentes, não me dobro, respeito as pessoas, mas não me deixo levar pelo que elas pensam. Eu realmente sou muito convicto do que eu acredito, do que eu defendo, mas sempre respeito aqueles que pensam diferente de mim. Talvez por isso eu tenha conseguido construir amizades aí que eu vou levar para a vida toda.
Ô Carmelo, e teu contato com o Bolsonaro? Como é que foi o teu contato com o Bolsonaro? Como é que você avalia o governo Bolsonaro? E o que você acha da turma também, que pegou carona do Bolsonaro? Você acha, como é que você avalia esse fenômeno do Bolsonaro?
Olha, meu primeiro contato com o presidente Bolsonaro, ele era deputado federal pelo Rio de Janeiro, foi em 2015, nos corredores lá da Câmara dos Deputados, é uma foto que eu tenho com ele, né? Não tinha nem paletó pro meu tamanho, estava todo frouxo, eu ainda magrinho. E aí tem essa foto com ele, com 13 anos, no Congresso. Meu primeiro contato com ele, né? Mas me aproximei de fato, já eleito vereador, sempre apoiando, desde antes aí da eleição, o presidente, as pautas dele, principalmente aqui no Nordeste, porque a gente sabe como a esquerda joga com informação o tempo inteiro. Eles colocam em descrédito os feitos do governo, mentem o tempo inteiro, usam parte da mídia para isso, os partidos, e a gente sabe que infelizmente influencia muita gente. Então foi desconstruindo essas narrativas que eu consegui aí a atenção do presidente até chegar nele e hoje considerar o presidente Bolsonaro um amigo, que estou ao lado dele para o que der e vier nessa guerra aí pelo bem do Brasil. Mas foi aí onde eu me aproximei, foi desconstruindo as mentiras da esquerda. Por exemplo, o presidente inaugurava uma obra aqui no meu estado do Ceará, o governador chegava lá e dizia que a obra tinha sido inaugurada por ele. A gente sabe que o presidente não tem vaidade, ele não quer ser pai de obra, ele quer entregar, mas a verdade tem que ser dita. Obras entregues pelo governo do presidente Bolsonaro, tem que dar o crédito a quem entregou, a quem de fato fez aquele sonho tirado do papel. Isso foi o que eu fiz aqui, né, pelo estado do Ceará, e me fez chegar a ser vereador, me deu visibilidade para que hoje eu esteja onde eu estou. Né? E o presidente Bolsonaro, me aproximei muito dele desde que fui eleito, né? É um homem que está aí diariamente lutando por esse país, muitas vezes conversando com ele, chega a me emocionar pelos depoimentos dele, pelo que ele diz. Você vê que ele é verdadeiro, que ele é gente como a gente, sabe, que ele é um cara que está ali, meu irmão, lutando contra um sistema que é muito maior do que a gente pode ver, muito maior do que a gente pode enxergar, né? E eu estou do lado dele por isso, porque eu acredito, de fato, acredito muito, né, que é realmente o Brasil que nós queremos para o futuro, não é o Brasil da esquerda, o Brasil do PT que já passou.
Só para complementar, ó, Carmelo, você se aproximou assim como muitos se aproximaram do Bolsonaro e usaram ele como cabo eleitoral.
Você acha que isso... O que você achou dessa turma que usou Bolsonaro para cabo eleitoral? E se você acha que isso pode acontecer novamente?
Olha, eu tô com o presidente Bolsonaro porque eu acredito. Mas tem gente que tá com o presidente Bolsonaro esperando que o presidente Bolsonaro esteja com aquela pessoa. Mas não é assim que funciona. Você tem que acreditar no projeto. Né? Infelizmente, aquelas pessoas que esperavam do presidente alguma coisa e porventura não tiveram, por motivo A, enfim, algum motivo específico, se decepcionaram, né? Não com razão, porque o presidente está aí para governar o Brasil, tem milhões de pessoas ao lado dele, né? A gente tem essa guerra de fulano é mais de direita do que Cicrano, fulano é menos de direita do que Beltrano. Isso aí é uma guerra, infelizmente, que acaba desunindo a direita em diversos estados, criando polêmicas e essas pessoas traindo o presidente Bolsonaro por conta disso. A gente viu em São Paulo, aqui no estado do Ceará, a gente também tem um caso desse, né, de pessoas que esperavam que o presidente Bolsonaro fosse ser um pai para elas, fosse abrir as pernas do governo federal, abrir as portas do governo federal, e o presidente está aí para ser justo, para governar o Brasil, e aquelas pessoas que esperavam algo diferente, um tipo de favorecimento, traíram o presidente. Eu não estou aqui esperando isso, por isso defendo e apoio o presidente, porque eu acredito de fato. Quando a gente acredita, a gente não espera nenhum tipo de benefício em troca. E eu acho que esse deve ser o espírito da coisa. Não é apoiar o Bolsonaro, como infelizmente ainda hoje muita gente apoia pensando nisso, esperando alguma coisa em troca. A gente tem que apoiar porque a gente acredita e tem convicção que é a melhor opção. E eu acho que essas pessoas que traíram foi muito por conta disso. Esperavam algo que não tiveram, né, de fato, e direito o presidente não vai fazer esse tipo de coisa.
Ô Carmelo, deixa eu te perguntar, temos dois cenários aí mais prováveis. Um, companheiro eleito. Dois, o Bolsonaro eleito. Agora, se o companheiro for reeleito, se volta o Luiz Inácio, qual que é a tua sugestão? Qual que vai ser a tua... Você vai batalhar pela oposição mesmo, continuar? O que que você acha que vai...
Com certeza.
Você não acha que vai gerar um caos muito grande?
Eu acho que de fato vai ser um caos, né? O Nove Dedos chegando à presidência, que Deus tenha misericórdia dessa nação, né? Vai ser MST governando o Brasil, invadindo terra, o pobre do agricultor não vai poder plantar mais nada, né? A economia do Brasil que está se recuperando nesse pós-pandemia, o Brasil já está melhor do que muitos países do mundo, vai ver, infelizmente, nossa economia derretendo, ladeira abaixo, a censura da mídia, porque Lula já está dizendo que vai regulamentar os veículos de comunicação, as redes sociais. Então isso tudo é prejuízo à nossa liberdade, é prejuízo a direitos fundamentais, como a liberdade de expressão que o Pânico, através do Mais Um Podcast da Jovem Pan, fazem diariamente por esse país. Então, infelizmente, Lula chegando lá, significa a propriedade privada sendo relativizada, a nossa liberdade sendo prejudicada, a economia, ou seja, geração de oportunidade, emprego e renda, sendo prejudicada por completo. E a gente sabe, nossa liberdade, ela é muito valiosa e a gente não pode abrir mão dela. E o Lula representa isso, um ataque às liberdades. O presidente Bolsonaro, por anos, foi chamado de antidemocrático, que ia censurar a mídia, que ia calar jornalista. Eu nunca vi, Eric, um presidente que deu tanta atenção à imprensa como o presidente Bolsonaro. Dia e noite falando com o jornalista ali no cercadinho, na frente do Palácio. E também eu nunca vi um presidente que foi tão atacado como ele.
É verdade.
E ele jamais fala em censurar, jamais fala em tirar a liberdade das pessoas de opinarem, seja lá por que for. Então, o Lula representa um risco muito grande e a gente tem que abraçar de fato a pré-campanha, a campanha do presidente Bolsonaro, para que nós não corremos esse risco.
Deixa eu dar o papo aqui para a audiência. Olha só, já já vamos encerrar a live no programa Pânico. Se você quer continuar assistindo a entrevista exclusiva que temos aqui com o pré-candidato estadual pelo Ceará, Carmelo Neto, venha para o canal do Mais Um Podcast, o link está aí na descrição. É muito fácil para você acessar diretamente aqui o nosso canal, porque a gente vai apenas continuar nele. Em breve encerraremos a live do canal do programa Pânico. Diego Delari, por favor.
Ô Carmelo, muitos especialistas estão dizendo que essa eleição vai ser decidida aqui em São Paulo, Minas. Só que assim, eu tenho uma visão meio diferente. Na última eleição que ele disputou o Haddad versus Bolsonaro, aí no seu estado aí, ele teve 29% dos votos e o Haddad 71%. A sua sensação aí andando, que você é daí, você é de Fortaleza, você anda aí pelo Ceará. Você acha que ele vai ter esses 28% de voto, 29%? Ou sua sensação, você acha que, sei lá, 40% a mais? Tipo, 10% a mais, 30% de votos?
Esse dado aí é o dado do segundo.
É o resultado turno. Final da eleição. Isso, ele, o dado do segundo 71 versus
28.9. Eu acredito que no primeiro turno, a expectativa que eu tenho, Delar, é que no primeiro turno o presidente chegue no Ceará, no primeiro turno, a 30%. E aí no segundo turno a história é outra, né? Pode passar dos 40, 45. Infelizmente é difícil ainda em um estado como o Ceará, como Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, o Nordeste como todo, ganhar do PT, ganhar do Lula. Ainda tem muitos votos aí silenciosos do PT, talvez envergonhados pelos escândalos de corrupção do Nove Dedos, eles estão aí caladinhos. Mas ainda tem um público petista no Nordeste, a gente tem que reconhecer isso até como uma estratégia para derrotá-los. Mas o presidente tem crescido aqui. A nossa estratégia é que ele cresça ainda mais, expondo os feitos do governo federal, como a transposição do São Francisco, que o PT prometeu para 2009, governo Lula, que o PT depois prometeu para 2012, 15, governo da Dilma, não entregou, e foi o presidente Bolsonaro que tirou do papel. Ah, mas foi Lula que começou. Meu irmão, e se você começar a construir uma casa, roubar, os tijolos nem prestam mais, chega alguém e conclui. Você vai dizer que quem fez foi quem começou e praticamente destruiu tudo, vendeu uma ilusão, vendeu um sonho que não se concretizou. Então foi o presidente Bolsonaro que entregou as águas do velho Chico. O auxílio emergencial, os governadores trancaram tudo, deixaram o povo à míngua. E quem foi que estendeu a mão em um momento difícil, de pandemia, em que as pessoas foram obrigadas a trancar seus comércios? Quem foi que estendeu a mão? Foi o presidente Bolsonaro com o auxílio de R$600, né, auxílio emergencial, agora auxílio Brasil. Outra coisa, o Lula veio aqui no estado do Ceará para prometer uma refinaria, gasolina mais barata. Sabe o que foi que aconteceu, Eric? Nada. Ele veio duas vezes para entregar, para inaugurar a pedra fundamental da obra. Nunca saiu do papel, Delari. Nunca saiu do papel a refinaria. Que se o Brasil tivesse uma capacidade maior de refino, a gente teria uma gasolina mais barata. Infelizmente, no governo do PT, foi só promessa. Gasolina barata a gente está tendo agora, no governo do presidente Bolsonaro. Combustível já a R$5,00, diminuiu bastante. A gente sabe que ainda tem efeitos aí de guerra, pós-pandemia, a gente está se recuperando, mas nós já estamos melhores que muitos países do mundo. E eu tenho certeza que esse cenário ele vai se refletir na eleição, porque as pessoas estão vendo. Então, tanto no Nordeste, né, estados aí importantes do ponto de vista eleitoral por conta da população, né, Pernambuco, Bahia, Ceará, o presidente vai ter um crescimento. O Lula, a tendência é que ele caia, porque, veja só, quem é que está batendo no PT? Quem é que está batendo no PT? A imprensa é dia e noite falando do presidente. A imprensa não está batendo no PT, né? Não está falando as verdades do PT. Quando a gente tiver a oportunidade de, no tempo de rádio, televisão, expor as mentiras do PT, a gente começa a desgastar o Lula e virar esse jogo. Porque tem muita coisa para falar. Tem gente que foi presa, que devolveu dinheiro graças aos escândalos de corrupção do PT. Vai dizer que não teve roubo, né? Gente que devolveu dinheiro confessando que teve roubo, que recebeu propina. E o Lula vai dizer que é honesto. Então, assim, paciência, né? Eu acho que o povo está enxergando isso e a gente vai ter, sim, uma tendência de crescida do presidente Bolsonaro em todo o Nordeste.
Ô, Carmelo, você falou em voto envergonhado. Você acha que vai ter mais voto envergonhado pro Lula ou pro Bolsonaro? Porque no Bolsonaro tem toda aquela narrativa do genocida e o Lula tem todo o histórico dele. Você acha que vai ter, no escurinho da urna, em segredo, mais voto pro Bolsonaro? A galera que vai falar, não, eu não vou votar ninguém, mas na hora vai lá decide. Você acha que vai ter, olha, mais gente envergonhada votando no Bolsonaro ou no Lula?
Alba, a patrulha da militância petista ainda é muito forte, né? Ela existe. Então, assim, na universidade, em alguns locais que você frequenta, quem declara voto ao presidente Bolsonaro é praticamente perseguido, execrado. Então, assim, eu acredito que não vai ter voto envergonhado de quem tem vergonha dos feitos do governo. É. Para isso, só orgulho. Mas vai ter aquele voto de pessoas que têm medo. E isso, infelizmente, vai ter. Né? A gente sabe que o Brasil tem crescido muito a presença aqui no nosso país das facções criminosas. Aqui no Ceará é um estado praticamente que o crime está tomando conta, justamente pela ausência do governo do estado em políticas quanto a isso. E, infelizmente, tem pessoas que têm medo. Eu vivi isso na minha campanha de vereador, né? Por ser aliado do presidente Bolsonaro, eu não podia entrar em alguns bairros da cidade. Tinha facção que dava ordem, olha, não pode pisar aqui, não pode entrar aqui. Né? Muitas vezes eu ia e nem eu podia divulgar que estava indo, porque corria risco de vida. E essa é uma realidade que a gente vai enfrentar. Né? Não é só o voto impresso, não é só a força da mentira da mídia, que é um risco para que a gente possa perder essa eleição, ou seja, tomarem a eleição da gente. É também as facções criminosas, o crime organizado, essas falas do Lula quanto a bandido que rouba telefone, que é só para tomar cervejinha, essas falas relativizando o crime, relativizando aquilo que é errado. Não se enganem, aquilo ali não é por acaso, é estratégia. o Lula passando a mão na cabeça do criminoso, ele está ganhando em várias cidades do Brasil que estão sim dominadas pelo crime, um militante em cada esquina e um militante armado que quando aquele cidadão coloca o adesivo de determinado candidato na porta, se o bandido não gostar, ele fala que toca fogo na casa do cidadão. E aí, o que é que faz? Então, não se enganem, né? O Lula defendendo o bandido não é à toa. Ele sabe, ele quer o apoio da bandidagem. Então, o cidadão de bem, aquele que gosta do combate ao crime, não gosta de bandido, ele tem que estar unido em torno do presidente Bolsonaro, sem sombra de dúvidas.
E o que, que você acha do discurso do Ciro no seu estado? Você acha que ele gera ainda alguma credibilidade? Existem laços de família, laços escusos, que o pessoal atribui muito, né? O pessoal fala em Nordeste, fala-se muito em coronelismo. E atribuem a mentalidade da maior parte da população que votou em peso aí na esquerda nos últimos anos a uma espécie de clientelismo. Então, é como se o político local ou regional oferecesse sempre algum tipo de favor por meio do mandato dele. Sempre votando na... É aquela velha história, né? O cara, ele... O político vira uma espécie de intermediário, redistribuidor de riqueza. Ele tira do mais... Ele faz aquele papel de Peter Pan. Tira do rico para dar pro pobre, Robin usando Hood. O Estado, ganhando voto.
Robin Hood.
Eu falei Peter Pan, né? Desculpa. Eu tô desconcentrado. Mas é... Nessa linha, Carmelo, o discurso do Ciro... Eu escuto o Ciro falar, eu acho ele... bem fora, assim, do ponto de vista lógico, fora do momento que a gente vive. Ele não tá... Ele vai ter aí... Eu acho que ele vai ter uma queda considerável em termos de intenção de voto. Mas existe um apelo, um apreço da população local ainda para a imagem dele? Ele ainda tem essa credibilidade local?
Olha, o discurso do Ciro, a nível nacional e a nível estadual, também reflete, né, essa posição nacional. Ele se exauriu. Porque o Ciro, ele fala bonito, mas tem hora que ele está com um, tem hora que ele está com o outro, foi perdendo credibilidade, suas previsões dando errado, né? E acaba que as pessoas, até aqui no estado do Ceará, perdem a confiança, né? Perde credibilidade o discurso do Ciro. E isso, assim como está acontecendo no Brasil, também se reflete aqui no estado do Ceará. Em 2018, né, ele tirou mais de 40% dos votos no primeiro turno. Hoje, em pesquisa, aqui no estado do Ceará, ele aparece com 10, 12, no máximo 14%. Então, assim, o Ciro, no próprio Ceará, ele tem perdido credibilidade justamente por isso, né? E é um grupo político, a família Ferreira Gomes, que está no poder há mais de 30 anos. Hoje a gente tem o Tasso Gereissati, que foi governador em 86, ao lado dos Ferreira Gomes. Tem o Ciro, que foi governador em 90, depois o seu irmão, que em 2006 foi governador, né? No meio deles foi o Tasso de novo. E aí o Camilo Santana, que sucedeu o Cid Gomes, e agora esse grupo está rachado, mas faz parte do mesmo projeto. É o mesmo time que está há 30 anos governando o estado do Ceará, e não mudou absolutamente nada. Hoje eles se dividem para tentar apresentar uma alternativa, e isso, não se engane, eles fazem porque sabem que estão desgastados. Eles fazem essa divisão porque sabem que o grupo político dos Ferreira Gomes está em queda, sabem que o discurso perdeu credibilidade. Por isso, aqui no estado, já existe uma divisão do próprio grupo deles. E para você ter uma ideia, recentemente, o mesmo Ciro, que está no poder há mais de 30 anos no estado do Ceará, ele fez um discurso dizendo que o Ceará estava ruim, que o Ceará tinha que melhorar muito. Por quê? Porque ele lançou um candidato ao governo que brigou com o candidato do PT, que na verdade faziam parte todos do mesmo projeto, todos eram governo, né? Agora estão brigados na eleição para enganar as pessoas, para disfarçar o quão ruim eles fizeram para o estado, e 30 anos é tempo suficiente para mostrar o que se pode fazer e o que não se pode fazer. Eles fracassaram na saúde, fracassaram na segurança, e as pessoas estão vendo isso, as pessoas enxergam isso, por isso que o Ciro estagnou, né, despencou sua popularidade no próprio estado. Na eleição de 2020, você tem uma ideia, eles praticamente sumiram, os irmãos, né, Cid e Ciro, da campanha municipal. E o candidato que venceu, do PDT, por 1,5%, 2% dos votos, ele venceu sem a aparição pública dos irmãos Ferreira Gomes. Por quê? Porque era contagioso. Se o Ciro chegasse perto, o candidato despencava. Então essa é a realidade que reflete em todo o Brasil a popularidade negativa do Ciro Gomes crescendo no seu próprio estado. Isso é uma realidade.
O Carmelo, e Sobral? Que antes de você cair, a gente tava falando de Sobral. Que segundo ele, Sobral tem as maiores notas da escola, melhor educação, melhor
Sobral segurança. Sobral e o Vale do Silício.
Sobral, Vale do Silício barra Wakanda. Como é que é a Sobral aí do Ciro Gomes?
Ô, Alba, Sobral, eu já fui a Sobral várias vezes. Então, assim, tem quem ama, tem quem odeia. Não tem quem é meio termo. Lá, 55%, a depender aí, de dados da última eleição, né? Talvez hoje esse dado seja um pouco diferente, mas se a gente for ver a última eleição, 55% da cidade ama eles, 45% odeia eles. Então, assim, eles estão numa divisão aí que nos próximos anos, eu não sei se segura muito tempo. Acho que eles perdem também em Sobral na próxima eleição. É uma profecia aí que eu estou fazendo. É, mas Sobral, essa questão da educação aí, e agora não sou eu que estou dizendo, são pais de alunos, são professores que já confessaram publicamente, né, e a polícia está investigando isso, fraudes na educação de Sobral. Né, eles colocavam alunos nota 10 para fazer no nome de pessoas que eram regulares. E aí acabava que manipulava o dado da educação de Sobral. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não é da minha cabeça, são próprios pais, alunos, professores que entregaram todo esse possível esquema criminoso para fraudar um índice de educação de um município. E isso é muito errado, isso tem que estar em alerta quanto a isso, né? Eu espero muito que seja esclarecido, que a polícia investigue e que realmente coloque aí aqueles que merecem estar punidos por isso, com a punição devida. Agora, Sobral quer libertação, viu? Eu ando muito pro Sobral. Sobral não é terra de Ferreira Gomes, não. Sobral quer se libertar também, tá cansado, sabe? É muito autoritarismo. Eles andam pelas ruas de Sobral, né, xingando as pessoas, bem a lá Ciro Gomes, né? Recentemente, ele era secretário de saúde aqui no estado do Ceará, e quando foi questionado por uma senhora o porquê da saúde pública ser tão ruim aqui no estado, ele disse, vá tratar sua mãe com essa conversinha, apontou o dedo na cara da mulher e saiu budejando. Ou seja, esse é o Ciro Gomes, né? O intuito dele é esse, o jeito dele é esse, é muito arrogante. E o povo de Sobral também está cansado, viu? Acho que na próxima eleição eles vão ser destronados de Sobral.
Carmelo, eu não sei você, nem vocês aqui na mesa, mas eu tô receoso com o 7 de setembro. Eu acho que pode gerar conflitos.
Acho que não. Até alguma coisa plantada, né?
Alguma cagada. É. Não quero fazer uma profecia aqui, mas eu tô.
Eu acho que não.
Sentindo cheiro.
Acho que
vai dar algum atentado, alguma cagada não, que o brasileiro.
Acho que não.
Nunca
que...
viu. Você é acha? Ruim. O que, que você acha? Quais são suas expectativas aí? Tá todo mundo com muita expectativa sobre o 7 de setembro, né?
Olha, o que eu acho é o seguinte: 7 de setembro é uma data histórica, comemorativa do Brasil. Nada mais previsível do que o presidente da República convocar as pessoas para saírem às ruas de verde e amarelo para defender a liberdade e a democracia no 7 de setembro. O problema é que tudo que o presidente Bolsonaro fala, parte dos partidos e a imprensa pintam como se fosse algo antidemocrático. O PT passou anos e anos acusando o impeachment da Dilma de golpe. Em 2015 tinha essa conversa, 16, 17, até agora falam que foi golpe. Até hoje tem esse mesmo discurso. E foi um processo que foi aprovado pelo Congresso Nacional, votado por senadores, votado por deputados, né, que julgaram a presidente por crime de responsabilidade e afastaram Dilma Rousseff. Então, quer dizer que esse discurso de que foi golpe, né, um golpe na teoria deles, né, praticado pelo Poder Legislativo, isso aí é democrático? Não seria antidemocrático esse discurso do PT de golpe do parlamento? Então, assim, o problema é que tudo que o presidente Bolsonaro fala, eles falam que é antidemocrático. Mas o PT tem discursos aí muito mais incisivos contra instituições, contra poderes da República, e nem por isso a imprensa dá horas e horas de manchete e atenção como se fosse algo antidemocrático e algo que representasse ruptura. Então, o que acontece é, o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, no 7 de setembro, vai reunir seus apoiadores de verde e amarelo para defender o Brasil, a democracia, a nossa liberdade. Tão atacada, infelizmente, por algumas pessoas, não por poderes, mas por algumas pessoas pertencentes a alguns poderes da República. Isso tem que ser dito, faz parte da democracia. Né? A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, porque contra ela você não consegue combater. Então, assim, é importante que se diga, é importante que se discorde de algumas decisões, nada mais democrático do que isso. E o Supremo, e até aqueles que estão na vida pública como políticos, precisam saber a lidar com críticas, lidar com situações em que são criticados por algumas pessoas, porque isso é democrático. Essas questões todas aí, esses debates, é a democracia da forma mais pujante, é a democracia nas veias, porque nada mais democrático do que se discordar e respeitar opiniões divergentes. E é isso que o presidente tem feito, não tem nada demais, e infelizmente parte da imprensa pinta como um bicho de sete cabeças, mas eu não acredito que essa narrativa vingue.
Mas isso que o Eric falou é verdade, cara, porque esse 7 de setembro vai ser uma demonstração de força. É uma demonstração de força do candidato. E é lógico que o outro candidato não vai querer se ver menor do que isso. E a gente sabe que, como a gente está acompanhando historicamente, o Lula ele não tem a condição de juntar uma multidão igual o Bolsonaro junta. Então, essa percepção do Eric eu corroboro completamente de que alguma coisa pode acontecer, inclusive para tentar diminuir e dar razão a toda essa narrativa de questão de golpe, de violência.
Alba, etc. Tu lembra do dia 1º de maio desse ano? Porque o 1º de maio é uma data historicamente, né, que o PT usa como se fosse deles, né? E as imagens daquele dia, nesse ano e também no ano passado, que o povo também foi às ruas, né, mostram o descrédito do PT para a população geral. O PT usava o 1º de maio como a coroação da esquerda no Brasil, e o que a gente viu foi manifestações do 1º de maio da direita lotadas, todo mundo de verde e amarelo, e a da esquerda mesmo com show, Daniela Mercury, todo mundo lá cantando em cima de um palco, não deu ninguém. E eu acho que mesmo que eles tentem, sabe, isso aí não vai vingar. Porque o PT perdeu o poder de mobilização, né? Talvez por isso toda a fúria deles com o presidente Bolsonaro, porque o PT perdeu a capacidade de colocar a gente na rua para apoiar um candidato. Eles colocam gente em espaços fechados, delimitados, né? E com a militância deles, que vem de ônibus de cidades distantes e se reúne naquele momento. Mas o povo mesmo na rua, eles não colocam. Recentemente, o Lula fez uma convenção aqui no Ceará, a convenção do PT, e estava lá em um espaço fechado, lotado de petista. Mas diferente dele, o que foi que o presidente Bolsonaro fez quando veio para o Ceará? Foi para a rua, em cima de uma moto, saindo nas ruas de Fortaleza, com as centenas de motos atrás, né, milhares de motos atrás. Ou seja, você vê a diferença, né? Um político vai em um ambiente totalmente controlado, falar para a sua militância, o outro não, sai nas ruas e carrega multidões. Então essa é a maior diferença aí entre o poder de mobilização que tem hoje o presidente Bolsonaro e o poder de mobilização que não tem o PT.
Eu estou esperando se a matéria é quanto o Bolsonaro poluiu o planeta com as motociatas. Tá ligado? Vai sair ainda isso aí. Aguardo.
Deixa eu passar um recado para a turma. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai derrubar a live do canal do programa Pânico. Então, vem aqui pro canal do Mais Um Podcast. Será que essa manchete? A manchete é
Bolsonaro
boa.
Bolsonaro agride claro a camada é de ozônio.
É, claro. Se mandar pro Universo, vai bombar. Eu acho que
a manchete é boa.
Deixa eu perguntar. Mas, ó, posso?
Pode, claro, por favor.
O que eu queria, eu tô vendo aqui, mas eu fiquei curioso. Por que deputado estadual, se você, no meu entender, pelo teu perfil, você tem uma pegada, tem um punch igual do Nicolas. Você poderia sair para federal. Eu vejo o potencial de voto em você. Você consegue amealhar essa liderança?
Vou explicar aí, porque de estadual, né? Muita gente tem me feito essa pergunta. E é o seguinte, eu acho que a gente tem que ocupar espaço. Não existe espaço vazio. Né? Se eu decidisse não me candidatar a nada, 43 vereadores de Fortaleza iam ser eleitos do mesmo jeito. Né? Já que eu decidi pôr minha cara a tapa, hoje eu estou aqui e posso trabalhar, representar aqueles que votaram em mim. Muita gente, né, até pela proximidade com o presidente Bolsonaro, tem tido essa opção de ir a Brasília, de ir para deputado federal, para estar próximo ao presidente lá em Brasília. E eu fui, sinceramente, na contramão disso. Né, sendo bem honesto, fui na contramão. Falei, olha, a gente tem que ocupar espaço no Estado, na Assembleia, porque lá também é uma forma de fazer política e melhorar a vida das pessoas. Pessoas que estejam nas casas legislativas estaduais, lutando pela redução de tributos, lutando pela desburocratização, para que o Estado do Ceará hoje, né, infelizmente, governado pela esquerda há um bom tempo, tenha dias melhores daqui para frente e defender o que o presidente Bolsonaro tem defendido lá em Brasília, para todo o Brasil, defendendo um contexto estadual aqui no Estado do Ceará. Então, por isso, eu decidi ir para deputado estadual. Muita gente quer ir para deputado federal, né, e é justo, é legítimo, fico muito feliz por isso, mas eu optei ir para deputado estadual, dar um passo de cada vez. Eu sou jovem, tenho 20 anos, vou fazer 21 agora no final desse ano. Então tem muita gente aí que tem até um caminho mais longo do que o meu, né? Eu comecei agora, há um ano e meio, eleito vereador. Então é com muita humildade, pé no chão, passo de cada vez, ir para deputado estadual, contribuir na Assembleia Legislativa, caso Deus e o povo me queira ocupando aquele espaço. E quem sabe no futuro ir para Brasília, né? Eu acho que são pautas também que eu gosto muito, né? E que eu discuto muito, eu quero trazer eles para o Estado do Ceará, trazer eles para a Assembleia, e se Deus me der a oportunidade e o povo quiser, obviamente, eu vou estar fazendo isso na Assembleia Legislativa. Mas por isso que eu decidi ir para deputado estadual.
Entendi. Você ia fazer uma pergunta, Dedê?
E assim, ele é bom de análise, né? Onde você acha que o Bolsonaro tá errando na campanha dele? Onde você acha que ele tá acertando?
Olha, é difícil você fazer autocrítica e uma análise como essa a essa altura do campeonato, né? Eu acho que ela é mais correta quando passa tudo e você consegue olhar para trás e analisar cada decisão, cada postura, enfim. Mas o que eu acho que nós devemos fazer, né, a essa altura do campeonato, a dias da eleição, é olhar para frente e dizer, poxa, a gente tem uma guerra para vencer, é uma guerra difícil, não é fácil. Eu sei que o presidente Bolsonaro leva a gente para a rua e o PT não leva, eu sei que o nosso poder de mobilização é muito maior do que o deles, mas a gente não pode esmorecer e achar que é uma guerra fácil de ganhar por isso. Eles ainda têm um poder muito grande, né? Tem o sistema todo em volta, tem parte da mídia toda em volta com interesses em realmente que aquele grupo chegue ao poder. Então, assim, é uma guerra muito difícil. Não é momento de fazer autocrítica agora. O momento agora é trabalhar, né, de ir para cima, de realmente aglutinar aqueles apoiadores do presidente Bolsonaro ao máximo, né? Eu vejo até muita gente, né, dizendo, ah, fulano não é de direita, né? Fulano é de direita, fulano não é. Eu acho que o momento agora é de aceitar apoio. Então, quem quiser apoiar o presidente Bolsonaro, pode ser do partido que for, né, da ideologia que for, mas se quiser apoiar o presidente Bolsonaro, vem apoiar. Por quê? Porque se você está vindo, não é o presidente que está lá apoiando, é você que está apoiando. Então, eu acho que nesse momento a gente não pode caçar traidor, né? Apesar da gente saber que muita gente não vale nada, não vale o que come. Mas a gente não tem que, nesse momento, né, fazer esse trabalho de lupo. O que a gente tem que agora é aceitar apoio, ir para cima, correr para ganhar a eleição, porque o tempo urge, né, a gente sabe que cada segundo é decisivo para libertar o Brasil, para que o presidente vença essa eleição, para que a gente liberte esse país de vez e não permita o risco do PT, o risco da esquerda, voltar a governar esse país.
É, meu amigo, tá aí clareza ideológica. O Marco Antônio, ele gosta da clareza ideológica.
Eu gosto também.
Você tem uma clareza ideológica, Carmelo?
Dá pra ver no discurso dele.
Ele não hesita. É, total. Conservador, defendo princípio, defendo valor, sou liberal na economia, tem que desburocratizar, desestatizar o possível, tirar da mão do Estado aquilo que não tem que estar na mão do Estado. Infelizmente, hoje, o carrapato está maior do que o boi, né? E o carrapato é o povo, o boi é o cidadão pagador de imposto, e infelizmente o carrapato está muito maior do que o boi, e acaba que o povo está sofrendo com isso, né? Então a gente tem que combater essa política aí da esquerda que tira a liberdade, que relativiza coisas que são importantíssimas, como, repito, a nossa propriedade privada, que a esquerda tanto relativiza através de movimentos como MST. A gente tem que defender, né, que o pagador de imposto tenha seus impostos diminuídos e também aplicados da melhor forma possível, sem corrupção, sem desvio de recursos, como a gente presenciou no Brasil nos últimos anos, e o nosso trabalho nessa eleição é relembrar tudo isso para que o povo jamais esqueça e cometa os mesmos erros do passado, defender pautas conservadoras contra o aborto, pró-vida. Então, esse é o Carmelo Neto, eu acredito nisso. Né? E eu não espero nada daqueles que eu apoio, eu não espero nada em troca por apoiar. Eu apoio porque eu acredito, porque eu acho que é o correto, eu acho que é o melhor para o Brasil. Então, é isso que eu tenho feito desde os 13 anos, vou continuar fazendo, sem vaidade, sem ego. A gente sabe que na política tem muito ego, tem muita vaidade, mas eu peço a Deus todo dia para me deixar bem longe disso, para que eu possa seguir minha consciência e defender aquilo que eu acredito com minhas dentes até os últimos dias da minha vida.
Ô Carmelo, deixa eu te perguntar outra parada. A gente vê muita mobilização de artistas, né? Apoiando, fazendo carta e tal. E temos a nossa musa pop, né? Rainha Anitta apoiando assim, o Lula. Mas diz que não é petista, mas apoia o Lula. O que você acha dessa visão da nossa musa maravilhosa?
Ó, essa turma tá com saudade, né? Lei Rouanet, milhões repassados na época dos governos do PT. Eu entendo eles, né? Mexe no bolso. Eles estão chateados, eles estão nervosos com isso, querem o PT de volta. Eu não sei o que é que o Lula tá prometendo para essa turma, mas com certeza o bolso cheio de dinheiro com os governos do PT, eles vão ter, né? E a gente tá aqui justamente para jogar luz quanto a isso e mostrar o porquê dessa turma estar tão empenhada em tirar o presidente Bolsonaro do poder. A Lei Rouanet no governo Bolsonaro foi para o pequeno artista, para aquele que está começando, né, teve teto. Ou seja, no governo do PT era aquele negócio descabido, milhões e milhões repassados para artistas já consolidados, né, e não incentivando aquele que estava começando, aquele que estava se esforçando. Isso mudou. E essa turma está revoltada, por isso que ela está aí, Anitta, essa turma do PT, Daniela Mercury, alguns artistas aí estão loucos, desesperados para que o PT volte. Mas eu tenho certeza que o povo está enxergando, viu? O povo está vendo, e o povo sabe diferenciar aquilo que é certo, aquilo que é errado. A gente tem que relembrar, a gente tem que falar disso. E eu agradeço a oportunidade aí de mais um podcast, de estar falando sobre isso e de estar conseguindo expor tudo que eu penso, né, para quem nos assiste. Obrigado também, Eric, aí, toda a turma. Prazer imenso estar com vocês, viu?
Imagina, um prazer. Você quer fazer a última, Alba?
Não, eu só queria perguntar nessa guerra ideológica que você estava falando. A gente sempre pensa nas universidades, né? Que você também disse sobre a questão da doutrinação. Como é que a direita consegue ganhar essa luta? Por conta da internet, a direita teve uma certa vantagem. Mas e na universidade, Carmelo?
A nossa maior luta hoje, eu acredito que seja de informação. Infelizmente, os veículos de comunicação, a sua grande maioria, né, é minoria que dão oportunidade, como vocês estão me dando aqui, e a grande maioria está alinhada a um discurso que acaba influenciando muita gente, ainda, infelizmente, para o lado político. Com as redes sociais, a gente conseguiu levar informação, então não é a rede pela rede, né, é a guerra de informação que está por trás. Então, através das redes sociais, muita informação está sendo jogada à tona. Infelizmente, ainda tem muita fake news, tem muita notícia que não procede, né, que nós somos vítimas disso também, mas, querendo ou não, democratizou de uma certa forma. Né? Você tem uma ideia? Eu, se não fosse rede social, quando é que eu ia fazer aquele meu primeiro vídeo, quando os meus pais estavam jantando, que teve 1000 visualizações e que foi a virada de chave? Né? Nunca que eu ia ter essa oportunidade. Então, a rede social democratizou, levou informação. E isso é uma parte muito positiva. Né? Infelizmente, a mídia influencia muito e através do colégio, da universidade, as pessoas que estão ali, elas estão ali para aprender. Então, quando o professor ele dá alguma informação, ele tende para um lado específico, infelizmente, muitas pessoas vão tender também, porque elas estão ali para aquilo. Ora, se eu estou ali numa universidade para aprender, por que eu não vou acreditar no professor? Né? É questão de lógica. Mas a gente levando informação, desconstruindo alguns discursos, estando presente. A gente não pode pensar, aquela cidade ali, aquele estado é dominado pela esquerda, eu não vou lá. Eu faço é o contrário, onde eu vejo que a esquerda está mais forte aqui no meu estado, eu vou lá porque eu gosto de pregar para o desconvertido. Se a gente ficar repetindo discurso para a bolha, a gente não vai para canto nenhum. A gente tem que falar para aquele que discorda, aquele que está enganado, aquele que acha que o lado de lá está correto. Então, eu gosto de falar para aquele público. A gente não pode ter medo, tem que ter coragem. Tem que ir lá, tem que expor, tem que dizer a verdade. Né? Porque foi assim que o presidente Bolsonaro conseguiu conquistar 57 milhões de pessoas que acreditaram nesse projeto. E é assim que ele vai em busca da reeleição, com a verdade e apenas a verdade.
Veremos. E você aí, Carmelo, você é vozão ou você é leão?
Eu sou vozão, sou Ceará. Eu vou dar uma de político aqui, mas o Carmelo é assim, viu? Me perdoe. Eu acho que o futebol cearense, o futebol nordestino tem que ser valorizado, sabe? Infelizmente, aí a gente sabe que o Nordeste sofre ainda, né? O futebol nordestino sofre um certo preconceito aí de algumas pessoas, comentaristas, veículos, enfim. Então eu fico feliz quando o Fortaleza ganha, né? Eu não fico feliz quando ganha do Ceará, mas quando ganha de outro time, eu fico feliz porque o futebol nordestino merece esse espaço, merece ser valorizado. Né? E o Ceará e o Fortaleza na Série A, agora se recuperando um pouco, passaram por um momento difícil, mas eu espero que os dois se mantenham aí na Série A.
Fortaleza tava gigante, tava gigante. Foi pra Libertadores, foi. Tudo, aqui agora tem que priorizar o brasileiro, mas o Vozão vai tirar o Tricas lá do, o Vozão na Copa tá do bem, Brasil. Cara.
O Vozão tá bem.
Vai tirar o Tricas, vai tirar o São Paulo, você vai ver.
Tricas.
É, vai tirar.
Vamos lá, vamos vencer aí, futebol nordestino aí no topo.
É isso aí, Carmelo. Esse foi Carmelo Neto.
Pô, valeu.
O nosso vereador prodígio aí, que junto ao Nicolas Ferreira, junto a essa turma, né? A
turma, direito universitário.
Eu achei que ele ia estar com o Nicolas lá, fazer parceria com ele lá no Federal.
Tamo junto. Nicolas é um grande amigo, acaba que tem feito um trabalho brilhante. Tamo sempre junto aí. Gosto demais dele, sou fã do trabalho dele.
Um abraço pra você, bom trabalho aí no, na cidade de Fortaleza e boa sorte aí na pré-candidatura.
Valeu, Eric.
Valeu, Carmelo.
Valeu, Marco.
Valeu, muito cara. Obrigado valeu, aí pelo tempo.
Sucesso valeu, Alba. Aí. Obrigado aí pelo papo. Foi muito bacana conversar com vocês. Quando eu for em São Paulo aí, a gente tomou junto, viu?
Fechou. Você deu show, cara.
Um abraço. Falou. É isso valeu, aí, meus abraço, amigos. Pessoal. Mais um PDC de hoje.
Olha, bom, Carmelo.
Eu gostaria que colocasse um replay.
O replay. Vergonha.
Que eu tava impressionado com o Carmelo.
Da cena maravilhosa que aqui teve hoje. Vamos ver se eles conseguem aí puxar
a queda.
O nosso deve estar morrendo de fome sem whey protein, né?
Nossa.
Né?
Não, sim. Vou proibir, não vai mais entrar no estúdio com isso aí, não.
É, não vai ter que entrar. Eu concordo com o Delari.
Não, não pode.
Nem querer, não. Você foi o último a entrar.
Isso aqui não é Deep Web, não, irmão. Isso aqui é Jovem Pan. Você
foi o último a entrar.
Folgado.
Acho maravilhoso.
Você perdeu a sua regalia.
Tô passando mal. Hoje foi dia de perna.
Você perdeu.
Tô passando mal. Eu preciso de proteína.
Você perdeu.
Olha lá.
Ele não fechou a tampa.
É, isso aí acontece. Nossa,
ele não fechou a tampa, ó.
A sua cara também é boa, Emilinho.
Não, é boa a reação dele depois. Pode ele deixar coloca, a cena completa aí,
ele
ó.
Ele coloca a mãozinha na cara, ó. Depois
vamos deixar a cena
fechou
completa,
direito, ó. Burro.
Olha lá.
Olha lá, ó. Olhou, pegou.
Olha lá. Olha a mãozinha na cara de vergonha. Pegou agora,
na
lá.
Minha cara. Ai, mãe, que merda, né?
Foi uma cena épica que não. Presenciamos aqui no mais um PDC.
Vai na minha, né?
O nosso parceiro.
Vai, depois o Igor. Nossa, broncas. Depois o Igor vem dar bronca em mim. Vai. Tudo que acontece de cagada, sou eu que recebo.
Olha
tá
lá
bom?
A reação.
Olha lá.
São várias câmeras, olha lá.
Fala aí, Luquinha. São vários momentos.
Vários ângulos, olha lá.
São vários momentos da cagada de Marco Antônio, bem, que aqui esteve maravilhosamente. Mas...
Ah, a entrevista foi maravilhosa.
Foi
adorei o Carmelo. Carmelo deu show.
Ó, oh, gente boa.
I have a problem, hein?
Qual o problema,
gente? A partir do dia 6 não podemos mais candidatos aqui.
Não, poderemos, não podemos mais ter pré-candidatos a partir do dia 6.
Pode
então,
ser que dia 6 tenha um fechamento de ouro, chave de ouro.
Ah, é.
Pode ser que sim, então eu aguardo aqui, tenho a resposta amanhã.
Tô sabendo quem é, sei quem é. Mas, ó, então mandem sugestões aí de pauta de convidados que vocês gostariam de ver aqui no Mais Um PDC. A gente tem nosso grupo do Telegram, que é bem bacana. É Pânico Mais Um Podcast.
Marcamos
o
nosso
Instagram, arroba Mais Um PDC. Você pode mandar suas sugestões de pauta lá, certo? Porque não falaremos mais tanto com os políticos, mas poderemos falar sobre filosofia.
É, podemos fazer os presidenciáveis sim, também, né? Presidenciáveis.
Presidenciáveis podemos tentar. É. Eles vamos tentar, quem sabe? Vamos convidar todos.
Sim, e todos. De volta. Todos. Na Argentina agora pode todos, você viu, né?
Documentos oficiais.
Documentos oficiais pode ter todos.
É assim que você mata uma cultura, uma nação.
Gente, vou agradecer a audiência maravilhosa de hoje.
Vamos.
Certo?
Certo.
Muito bom.
Agradecer Diego Delari, Alves Spider, que está de volta aqui. De volta.
Lindo, maravilhoso.
Não sabemos por quanto tempo, né?
É, espero que seja por bastante tempo. O
bolão tá aí.
É, já fizeram um bolão que eu fiquei sabendo.
Uma alegria contagiante com essa exposição contagiante de Alves Spider.
Tadinho.
Não é isso, Alba?
Sempre, sim. Sempre. Sempre no limite. Sempre no limite. No limite da resistência.
É isso aí. Agradecer, Marco Antônio. Tamo junto.
Tamo junto.
Um beijo grande pra toda a audiência, ó. Tchau, até a próxima. Até sexta-feira.